Estamos então para, preparados para mais um bloco informativo na IERT com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Profissionais de saúde agredidos no Hospital de Torres Novas depois da morte de uma senhora. Caritas e Cruz Vermelha Portuguesa vão passar a gerir o Centro de Apoio à Família em Tomar. Há espaço ainda no mercado municipal que não está a ser utilizado. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo, para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde, pequena descida da temperatura mínima no litoral norte e centro e subida na região sul. Máximas de 12 graus para a Guarda, 15 para o Porto, 16 para Coimbra, 17 para Castelo Branco, Leiria e Lisboa, 18 para Tomar e Santarém, 19 para Évora e 21 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Muito boa tarde. Um médico, um enfermeiro e um vigilante foram alvo de agressões na última sexta-feira no Hospital de Torres Novas. Em declarações à Luz, o comissário Jorge Soares, da PSP de Santarém, referiu que na origem das agressões teve a morte de uma mulher na urgência do hospital por parte de familiares da vítima. O acidente, ou melhor, o incidente, terá ocorrido por volta das 21 horas, além das agressões ainda a registar danos avultados nos equipamentos e também nas instalações. A Polícia de Segurança Pública fez deslocar para o local os meios necessários para conter a situação, nomeadamente o corpo de intervenção que ali vai manter-se até esta segunda-feira, na unidade hospitalar de Torres Novas. Entretanto, em comunicado, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo confirmou a ocorrência deste incidente com familiares da senhora que deu entrada na urgência da unidade de Torres Novas no dia 29 de janeiro e que ali faleceu. Segundo o centro hospitalar, a mulher de 54 anos de idade foi vista pelo médico por volta da hora de almoço, médico que mandou então realizar uma bateria de análises e exames. Após a análise dos resultados, deu-lhe alta. Entretanto, a mulher regressou cerca de 15 minutos depois e faleceu no local após não terem resultado as tentativas de reanimação por parte dos cardiologistas. O corpo foi, entretanto, entregue à família, uma vez que, face aos dados disponíveis, o Ministério Público dispensou a realização da autópsia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar irá proceder à cedência de parte da cave do edifício de Anabância, na rua José Raimundo Ribeiro, à Caritas e ao Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa. A formalização propriamente dita será feita nesta segunda-feira, por ocasião da reunião da autarquia nabantina, numa proposta do vice-presidente da Câmara, o Cristóvão. Será submetida ao Executivo a minuta do contrato de comodato a celebrar entre as partes envolvidas. O espaço em causa, que é a pertença do município de Tomar, fica assim direcionado, como refere o vereador Hugo Cristóvão, para a distribuição dos produtos alimentares, roupas, utensílios, material diversos e imobiliário, a disponibilizar às famílias carenciadas do concelho.
A área social é uma das nossas prioridades e por isso estamos também a tentar desenvolver, alguns mecanismos para poder fazer mais e melhor com os poucos recursos que temos. E nomeadamente este princípio do trabalho em rede. E por isso não posso naturalmente também deixar de referir a Caritas como um dos nossos principais parceiros no âmbito da rede social. Aliás, estamos precisamente a desenvolver com a Caritas e neste caso também com a Cruz Vermelha um novo protocolo no âmbito da nossa rede social e que tem a ver com o Centro de Apoio à Família, que é um dos instrumentos que temos e que até aqui era principalmente gerido pelo município, mas precisamente porque temos a noção que não temos nem os recursos necessários, nem, digamos, a vocação principal, uma vez que existem entidades no terreno que fazem isso melhor que nós. Portanto, temos um protocolo, precisamente com a Cáritas e com a Cruz Vermelha, para ficarem eles a gerir o nosso centro de apoio à família, que não é mais que, digamos, a gestão de, principalmente, produtos alimentícios e também de vestuário, assim como alguns outros apoios, que no âmbito dos atendimentos que são feitos pelas várias instituições da rede, portanto, onde estão também todas as IPSS do nosso concelho, depois são então encaminhadas para esse local e, portanto, passará a ser precisamente a Cáritas e a Cruz Vermelha que farão, digamos, a gestão, a distribuição e todo o acompanhamento desses produtos que felizmente nos vão chegando.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Avenida Dono Novas Pereira e a Rua Torres Pinheiro poderão ser as pioneiras no que à cidade de Tomar diz respeito na introdução de semáforos cronometrados. Recorde-se que a proposta foi apresentada pelo Partido Social Democrata há cerca de 15 dias, sendo que o documento irá ser objeto de análise precisamente na reunião de Câmara desta segunda-feira, a partir das 14h30, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Recorde-se que em cima da mesa estará, então, a pretensão dos sociais-democratas em que o município avance para esta solução, sendo que, de entre as justificações, está para o PSD a redução do risco de acidentes e atropelamentos, diminuindo também os níveis de poluição e de stress. A eventual colocação dos sinais será na Avenida Nuno Alves Pereira e Rua Torres Pinheiro, no cruzamento da via da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e Ponto do Flecheiro. Importa recordar então as explicações de João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata.
Se o Sr. Presidente reparar, aqueles semáforos demoram algum tempo. E há uma zona de muita circulação de peões, que vem das escolas, principalmente o acesso também à CP, o acesso também à rodoviária. Seria interessante ter daqueles semáforos com contagem decrescente para os peões, portanto, que se começa para que o peão... Isto também para prevenir, porque já começamos a ver, infelizmente, alguns atropelamentos. Não é só também em Tomar, isso é uma coisa já, infelizmente, geral. Portanto, e esses semáforos, em termos ambientais, também são bons, porque o condutor também, por norma, quando está no vermelho, está a acelerar, à espera que passe ao verde, e, portanto, estando em contagem decrescente, também já sabe, portanto, há menos poluição sonora e ambiental também, e também para o peão, porque fica a saber quanto tempo é que ainda tem para poder passar, portanto, em questão de segurança. Portanto, isto é uma proposta para ser discutida, então, na próxima reunião, que eu depois também vou entregar.
Uma proposta a discutir, então, na reunião desta segunda-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana e a Microsoft Portugal promovem, de amanhã e até 5 de fevereiro, em todo o país, várias ações de sensibilização para as boas práticas da navegação online no âmbito do Dia Europeu da Internet Segura. Sobre o lema Faz o teu papel para uma internet melhor, esta é mais uma das iniciativas que a Guarda Nacional Republicana e a Microsoft Portugal têm vindo a organizar todos os anos e que tem como público-alvo as crianças e jovens dos encarregados de educação e também, pela primeira vez, a população sénior. No total serão abrangidas cerca de 75 mil crianças e jovens, 600 pais e encarregados de educação e 300 séniores. As ações de sensibilização serão realizadas por militares, 650 no total, e por voluntários da Microsoft Portugal, que irão abordar temas como cyberbullying, o furto de identidade, a privacidade, a incorreção das fontes de informação, os vírus informáticos e ainda a dependência da internet.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar vai aguardar cerca de um mês para decidir qual a utilização e ocupação a dar à única aula do mercado municipal que não está a ser utilizada, a antiga aula do peixe, depois da reabertura do edifício à utilização dos vendedores e público. Esta é apenas uma das várias situações que se prendem com o funcionamento do mercado municipal e que está ainda a ser equacionada. Sobre esta situação, mas também sobre a tenda e a utilização a dar ao espaço e o horário de funcionamento do mercado, a Hertz ouviu a Presidente de Câmara, Anabela Freitas.
Primeiro, temos que afinar aqui aquela aula. Vai ser... Temos várias ideias para aquela aula, que era a antiga aula do peixe, era ali que ficava o peixe. Ela está pintada como esta, portanto está pronta a ser utilizada, e temos em cima da mesa duas versões. Portanto, até afinarmos, também precisamos perceber como é que corre aqui, pelo menos durante um mês, o funcionamento para a decisão ser tomada com o maior número de dados possível. Em relação à tenda, a tenda vai se manter e vai ser utilizada como espaço multiuso, ou para exposições, ou para concertos, ou para festas, ou até mesmo alguns produtores, à sexta-feira, poderem vender, consoante o tipo de produtos que vendem, poderem vender dentro da tenda, mas a tenda vai se manter.
Horário de funcionamento do mercado municipal, ele funciona hoje essencialmente à terça e à sexta. Isto não é concorrencial com as grandes superfícies, por exemplo, em Tomar, que têm horários alargados, funcionam a semana toda. O que é que se está a pensar nesta matéria?
O vereador Bruno tem estado a tratar, e felizmente que agora temos uma comissão de comerciantes, tem estado a trabalhar com eles no sentido de termos aqui um horário alargado também. Porque o mercado, aquilo que eram os horários do mercado, era até à uma da tarde. Ora, quem trabalha é impossível conseguir fazer compras até essa hora, não é? E, portanto, tem estado a trabalhar com os comerciantes. Já vai numa primeira fase, também estão habituados a um determinado tipo de horário que havia antigamente, fazermos aqui um horário mais alargado, que permita às pessoas que saem, por exemplo, às 7 horas, ainda possam vir fazer compras ao mercado. E, portanto, isso está a ser trabalhado com eles, porque, obviamente, temos que nos envolver nessa questão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha abre nesta segunda-feira ao público o seu Gabinete de Inserção Profissional. A iniciativa cabe ao município, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e funciona nas instalações do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, no Largo 1º de Dezembro, onde uma técnica da autarquia fará, a partir de agora, o atendimento aos utentes das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. O serviço pode ser solicitado por marcação também através de telefone. O Instituto de Emprego e Formação Profissional dispõe, recorde-se, de uma rede de gabinetes de inserção profissional promovidos por entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, credenciadas para prestar precisamente o apoio a jovens e adultos desempregados no seu percurso de inserção ou de reinserção no mercado de trabalho. Também em Vila Nova da Barquinha está patente ao público a exposição evocativa dos 100 anos da Grande Guerra e a luta pela paz. A exposição encontra-se patente na Galeria Santo António. Uma exposição promovida pelo município em colaboração com o Conselho Português para a Paz e Cooperação em torno do projeto 100 anos da Primeira Guerra Mundial e a luta pela paz, tendo em conta a ligação deste município à constituição do contingente expedicionário português que participou na Primeira Guerra Mundial e o seu interesse na defesa da paz e em projetos de educação para a paz. A ERTS esteve na abertura da exposição e, na ocasião, ouviu o presidente da autarquia barquinhense, Fernando Freire, precisamente sobre esta mostra.
É na paz que prepara a guerra, como eu disse também no meu discurso. De facto, é muito importante que as pessoas tenham essa noção. As Forças Armadas fazem parte de uma estrutura desde os primórdios, dos primórdios da nacionalidade. Foi com elas que crescemos, enquanto país e enquanto nação. Sem elas não podemos viver. Temos é que ser tolerantes, temos é que praticar diálogos, concertação, mas também não podemos esquecermos que, como sabe, em todas as partes do mundo, os países são tendencialmente, o ser humano é tendencialmente beligerante, pratica atos de violência extremamente contra os direitos humanos, como aconteceu recentemente com refugiados, está-nos a acontecer na Europa, e esta paz, que é uma paz virtual, que graças a Deus e que essencialmente também à nossa democracia conseguimos ter uma estabilidade, mas não devemos estar preparados para ter um corpo que possa intervir na defesa dos direitos humanos, na defesa das missões internacionais que obrigam o Estado português enquanto Estado, e enquanto Estado social e enquanto Estado, nomeadamente, que faz parte da ONU. A exposição tenta essencialmente vivificar aquilo que se passou há 100 anos em Tancos, nomeadamente a preparação de um corpo expedicionário de grande complexidade, que teve a sua intervenção na Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito a sério que Portugal participou, que teve alguns, nomeadamente, má preparação por parte do chamado milagre de Tancos, que depois no fundo teve a ver não com a má preparação de alguns militares que correram para o teatro de guerra, mas é muito importante que recordemos nomeadamente o passado para podermos identificar o futuro, ou seja, quando o futuro nos aparece como um sorriso, temos que saber dar os passos certos no momento certo. Temos que olhar para trás para corrigir os erros que foram cometidos. E é isso que esta exposição, este ensinamento desta exposição nos quer fazer. Ou seja, sempre atentos ao passado, servindo como modelo para o futuro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
8 de maio de 2016 é a data escolhida para a realização do terceiro raio de BTT Rota dos Falcões. Esta iniciativa, que teve a sua apresentação pública no último sábado na sede da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, mantém este ano o formato das duas edições anteriores, embora com algumas surpresas, e tem inscrições precisamente abertas a partir desta segunda-feira. Nuno Ferreira, o Presidente da Direção da ACR Santa Cita, na altura agradeceu a iniciativa, que é levada a cabo por uma das secções da Associação, os Falcões BTT, e deixou a garantia de total apoio a esta realização.
Passei a Rota dos Falcões, que tem sido um sucesso, pelo menos nos últimos anos tem sido extraordinário, de ano para ano as coisas têm melhorado, tanto a nível de percurso, como de logística, como de paisagem, enfim, tem sido muito bom e tem sido muito positivo. Cabe a mim como presidente cada vez mais desta associação e das dificuldades que temos tido, acompanhar de perto todos este tipo de iniciativas e estas secções, são sempre bem-vindas a esta casa e só se não pudermos é que não abraçamos todos os projetos que eles nos propõem, o que me deixa bastante satisfeito, não só a mim como aos sócios desta associação. A nível de participantes, para que irão falar, mas já no passado tivemos que limitar o número de participantes devido à logística, porque para poder satisfazer todas as necessidades, ou seja, tudo aquilo que é estipulado para a prova e os objetivos que eles delineam, tem que, à priori, ter X atletas. No ano passado, se não estão erro, eles depois irão falar, houve muitas inscrições que foram feitas a mais, nós não aceitámos, posteriormente tive que devolver o dinheiro das inscrições porque estava tabulado. Este ano eles alargaram, já irão falar sobre isso, mas para quê? Para que não possamos faltar com nada em todos os aspectos, desde a parte da logística, a parte do reforço, etc, etc. Antes de mais uma vez, queria agradecer mais este incentivo que tiveram e têm todo o nosso apoio.
Helder Faria, dos Falcões BTT, falou depois em concreto da prova e em particular do processo de inscrição. Foi referido que as inscrições são limitadas, precisamente com o objetivo de garantir igual tratamento na participação de todos os atletas que estarão presentes neste terceiro raid BTT Rota dos Falcões.
A nossa prova tem duas distâncias, 35 km, 55 km. 35 km para aquele atleta domingueiro, digamos assim, com menor aptidão física, menos preparado, os 55 para aqueles atletas mais experientes, com maior capacidade, é um desafio maior, é mesmo essa a expressão. As inscrições, uma coisa muito importante, estamos a falar da prova, ainda não dissemos o dia. O dia da prova será o dia 8 de maio, as inscrições abrem dia 1 de fevereiro, em falcões.com, nós temos um site relativamente fluido, não muito complicado, mas que é fácil as pessoas conseguirem inscrever-se. E qualquer dúvida, também não há problema nenhum, e-mail, telefone, alguém sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida. No site estão disponíveis todas as modalidades de inscrição, temos várias modalidades. A situação inicial passa por a inscrição só na prova, sem almoço. Temos a situação de prova mais um jersey, que é uma camisola alusiva ao evento. Temos a situação de prova mais almoço e o pack completo, que é prova, jersey e almoço. Referi que essa inscrição tem o seguro incluído, que embora tenha havido uns problemas ultimamente em relação aos ciclistas, Pronto, não vale a pena irmos por aí, mas é só para deixar claro que todos aqueles atletas que saem para a estrada estão segurados pela prova, pelo seguro de prova, tanto o próprio atleta como os terceiros.
Prova então a realizar a 8 de maio deste ano. As inscrições abriram nesta segunda-feira, as inscrições para este terceiro ride BTT Rota dos Falcões.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É a altura para irmos até à nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O Conselho de Tomar vive desde há décadas uma crise económica e social profunda, sem fim à vista, a que se junta agora uma crise política. A crise política tomarense é gerada a partir das contradições no seio do Partido Socialista e no facto de os partidos e organizações políticas nabantinas não terem capacidade para desenvolver a terra templária. As contradições no seio do Partido Socialista tomarense levaram à desclassificação do vereador Rui Serrano pela Presidente da Câmara. Vereador que, em contragolpe inesperado pela Edil, entregou os pelouros e o tempo inteiro. Passados 15 dias, o vereador Rui Serrano recuperou alguns dos pelouros e o tempo inteiro, mas não a vice-presidência. Fontes bem informadas e por dentro dos acontecimentos informaram-nos que este volte-face aconteceu devido à intervenção dos órgãos nacionais e distritais do Partido Socialista, que obrigaram a Presidenta da Câmara e o Vereador a recuarem e obrigaram a Presidente da Câmara ao cancelamento dos concursos para a admissão de pessoal, entre os quais o onde concorreu Luís Ferreira. Todo este caos e a afirmação de poder dos órgãos nacionais e regionais do Partido Socialista ajudam a entender porque os órgãos dirigentes do Partido Socialista de Tomar anunciaram, a enorme distância das próximas autárquicas, a recandidatura da Presidenta Anabela Freitas, dando a impressão de recearem que os órgãos nacionais e distritais do Partido Socialista, bem como militantes da secção de Tomar organizados em oposição, venham a impor outra candidatura, daí a fuga para a frente. Perante tanta degradação, o que fazer? O desejado seriam eleições antecipadas já, mas há que perguntar. Os partidos e as organizações políticas tomarenses estão preparadas para realizarem políticas de desenvolvimento para o Conselho ou não passam da retórica como no passado? Nesta bagunça política, qual a posição do órgão controlador do Executivo Camarário à Assembleia Municipal? As Assembleias ditas representativas, a da República e as municipais, são verdadeiros predadores da democracia e das pátrias local e nacional. Tomar e Portugal não merecem um destino tão trágico.
Nota do dia com Sérgio Martins. No fecho das notícias, vamos estar de volta aqui à Antena de Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.